السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، este é mais uma aula sobre a explicação dos três princípios escrito pelo Imam Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'a. E na aula passada falamos um pouco sobre aquilo que era, de uma forma geral, os três princípios que é obrigatório a todo muçulmano de conhecer. E o Sheikh rahimahullah, como disse na aula passada, a partir do parágrafo que entramos na aula passada, o Sheikh começou a explicar de forma detalhada quais são esses três princípios que é obrigatório a todo muçulmano de conhecer. E o Sheikh rahimahullah diz: إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. ودليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. والشيخ رحمه الله nesse parágrafo diz, falando daquilo que é o primeiro princípio da religião que é obrigatório a todo muçulmano de conhecer, disse: se alguém te perguntar man rabbuk, yani quem é o teu senhor, quem é o teu senhor, fakul, yani diga, rabbi allahu alladhi rabbani, o meu senhor é Allah, aquele que me criou, yani me criou do nada e criou tudo quanto existe, rabba jami' al-alamina bi ni'amihi, yani criou tudo quanto existe com a sua graça. وَهُوَ مَعْبُودِ E ele, yani Allah subhanahu wa ta'ala, é quem eu adoro. لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَى E não tenho outro Deus, outra divindade, que adoro, senão Allah subhanahu wa ta'ala. E a evidência disso é o dito de Allah subhanahu wa ta'ala, como vem no Surat al-Fatiha: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. E mais à frente o Sheikh menciona, portanto, yani, وَكُلُّ مَا سِوَ اللَّهِ عَالَمْ. Portanto, tudo além de Allah subhanahu wa ta'ala constitui uma criação. وَأَنَا وَاحِدُ مِنْ ذَلِكَ عَالَمْ. E eu faço parte dessa criação. Essa é a primeira parte no que diz respeito a esse princípio, que é conhecer o teu Senhor. E o Sheikh trouxe de uma forma fácil de a pessoa perceber, pois trouxe esses princípios em forma de pergunta e resposta. E na educação, uma das formas mais eficazes de fazer perceber alguém é usando a forma de perguntas e respostas. Pois isso é mais, é mais firme no coração daquele que ouve isso. Você ensinar alguém por via de perguntas e respostas. Isso é uma metodologia profética. Pois o profeta, sallallahu alaihi wasallam, em várias narrações, ensinava aos seus companheiros em forma de pergunta e resposta. Fazia-lhes perguntas e ele próprio, sallallahu alaihi wasallam, respondia. Bem como também vê na narração conhecida, na narração de Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam veio ao profeta sallallahu alaihi wasallam e fazia questões ao profeta sallallahu alaihi wasallam sobre o que era o Islam e o que era o Iman e o que era o Ihsan. E várias são as narrações que mostram essa metodologia. Portanto, essa é uma metodologia profética. Ensinar por via de perguntas e respostas. E isso também é bastante eficaz, principalmente nas crianças. Portanto, neste parágrafo ficamos a saber da metodologia de ensino, que é por via de perguntas e respostas. Portanto, o primeiro princípio que é obrigatório a todo muçulmano conhecer é conhecer o teu Senhor. E este é o princípio, ou é o primeiro princípio da religião. todo muçulmano deve conhecer o seu Senhor. Deve conhecer o seu Senhor. E, como dissemos na aula passada, esta é a primeira pergunta que a pessoa será questionada na sepultura. Falamos de que os três princípios que o Sheikh Rahimahullah mencionou aqui são baseados nas perguntas que a pessoa é feita ou que lhe é feita na sepultura, como mencionamos a narração também na aula passada. Portanto, esse é o primeiro princípio dentre os princípios da religião que é obrigatório a todo muçulmano de conhecer, que é conhecer o seu Senhor. Conhecer o seu Senhor. E quando a pessoa é questionada quem é o teu Senhor, quer dizer quem é o teu Criador, quem é o teu sustentador e quem é aquilo e quem é o que você adora. Portanto, quem é o teu Senhor? Uma pergunta que abrange quem é o teu Criador, quem é o teu sustentador e quem é aquele que você adora? Quem é aquele que você adora? E a pergunta, e tem resposta. O Sheikh Rahimahullah mencionou a resposta que é a pessoa dizer Allah subhanahu wa ta'ala é quem é o meu Senhor. Ou seja, Allah subhanahu wa ta'ala é meu Senhor, pois Ele é quem me criou, a Ele eu pertenço, Ele é que me sustenta, e somente a Ele eu adoro. E somente a Ele eu adoro. Portanto, aquele que me trouxe à existência é aquele que merece de ser adorado. É aquele que merece de ser adorado. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala nos trouxe a vida depois de nós não existirmos. Depois de nós não existirmos. E Allah subhanahu wa ta'ala não só nos trouxe a vida, mas como também nos sustenta. Não nos trouxe a vida e nos deixou à mercê do acaso. Pelo contrário, Allah subhanahu wa ta'ala trouxe-nos a vida e colocou pessoas ao nosso redor que nos protegem, como são os nossos pais, fazem tudo para o nosso bem-estar. Isso tudo é graças à bênção de Allah subhanahu wa ta'ala ou a favor de Allah subhanahu wa ta'ala que Ele dá à sua criação. Independentemente dessa criatura ser Allah subhanahu wa ta'ala saber de que ela é uma criatura que será pecadora ou dentre os shayatin. Mesmo assim, Allah subhanahu wa ta'ala, pela sua graça, traz esse indivíduo à vida, sustenta ele até ele crescer, dá tudo aquilo que ele necessita para permanecer nesse mundo. Sendo assim, quem faz isso é quem merece ser adorado. Quem faz isso é quem merece ser adorado. E os favores e graças de Allah subhanahu wa ta'ala sobre a sua criação é algo que não é possível de contar. É algo que não é possível de contar. São várias as graças de Allah subhanahu wa ta'ala sobre nós. Sendo assim, essas graças que Allah subhanahu wa ta'ala nos concede implica que Allah subhanahu wa ta'ala é quem deve ser somente adorado. É quem somente deve ser adorado. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz Inna shirka la dhulmun adhim. Allah subhanahu wa ta'ala chamou o politeísmo como sendo uma grande injustiça. Uma grande injustiça. Porque Allah subhanahu wa ta'ala é quem te cria, traz-te a vida, sustenta-te, dá tudo o que você necessita para permanecer nesse mundo e você sai e vai adorar outra além de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, isso constitui uma grande injustiça. Uma grande injustiça. Isso também é não agradecer ao favor que Allah subhanahu wa ta'ala te dá, ou a graça que Allah subhanahu wa ta'ala te concede. Portanto, a graça de Allah subhanahu wa ta'ala sobre a sua criação é algo que não é possível a pessoa contar. É algo que não é possível a pessoa contar. E daí que Allah subhanahu wa ta'ala diz num versículo, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Se vocês quiserem contar as graças e os favores de Allah subhanahu wa ta'ala, então vocês não serão capazes de trazer um número sobre essas graças e favores de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o servo vive com base na graça de Allah subhanahu wa ta'ala. Se Allah subhanahu wa ta'ala nos fizesse prestar contas de acordo com a graça que Ele nos dá, não seríamos capazes de dar em retorno aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala merece. Daí que a entrada do paraíso, a pessoa quando entra no paraíso, não é devido à sua ação, mas sim é devido à graça de Allah subhanahu wa ta'ala. A sua ação foi simplesmente um motivo ou um apoio que você teve para cair na graça de Allah subhanahu wa ta'ala. Pois, por mais que a pessoa passe a vida toda na adoração, não é capaz de agradecer as graças e os favores de Allah subhanahu wa ta'ala. Sendo assim, o paraíso não é algo que é devido, que a pessoa é dada devido à sua adoração. Se Allah subhanahu wa ta'ala fizesse contas daquilo que Ele nos dá, a gente não era capaz de, por mais que vivêssemos 1000 anos, não seríamos capazes de agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala aquilo que Ele nos dá. Portanto, a bênção, as bênçãos, os favores de Allah subhanahu wa ta'ala, bem como a sua graça sobre a sua criação, é algo difícil de contar. É algo difícil de contar. Se você olha para si mesmo, ao seu acordar até dormir, você está sobre a graça de Allah subhanahu wa ta'ala e favores de Allah subhanahu wa ta'ala. Só o fato da pessoa respirar, o fato de respirar, é uma graça de Allah subhanahu wa ta'ala. É uma graça de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o servo que reconhece essas graças e favores de Allah subhanahu wa ta'ala sobre ele, volta-se à adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. Sabe de que somente Allah subhanahu wa ta'ala é que merece ser adorado. Quanto àqueles que não agradecem aos favores de Allah subhanahu wa ta'ala, bem como das suas graças, esses saem e vão adorar outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. Sendo assim, eles merecem o castigo de Allah subhanahu wa ta'ala, pois não agradeceram a bênção de Allah subhanahu wa ta'ala sobre eles. Sendo assim, Allah subhanahu wa ta'ala preparou para esse tipo de pessoas que moram sobre o politeísmo, preparou para eles um inferno e permanecerão eternamente no inferno. Portanto, as graças e favores de Allah subhanahu wa ta'ala sobre a sua criação são imensas. E dentre essas graças e favores de Allah subhanahu wa ta'ala sobre a sua criação, é o fato de Allah subhanahu wa ta'ala fazer-nos existir. Fazer-nos existir, a gente vir a vida, a gente ser trazido a esse mundo, é uma grande bênção de Allah subhanahu wa ta'ala, ou uma grande graça de Allah subhanahu wa ta'ala sobre nós. Pois a gente não existia. A maior parte de nós, se a gente for voltar a 60 anos, a maior parte de nós não existia. A 80 anos, a maior parte de nós não existia. Se a gente for até a 100 anos, quase a maior parte das pessoas que vivem no mundo nos dias de hoje, a maior parte deles, há 100 anos, não existia. Se a gente até for a 200 anos, não existe alguém que tem 200 anos a viver nesse mundo. Quer dizer que há 200 anos, nós todos não existíamos. Allah subhanahu wa ta'ala é que nos colocou a vida. Portanto, esse fato de a gente estar aqui a viver é por si só uma graça de Allah subhanahu wa ta'ala que merece de ser agradecido. E o agradecimento é a pessoa adorar Allah subhanahu wa ta'ala exclusivamente, sem associar parceiros na adoração. E Allah subhanahu wa ta'ala, falando sobre essa graça que Ele deu ao ser humano de trazer ele à vida, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surat Al-Insan: هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا. Allah subhanahu wa ta'ala fala de que passou tempo, passou um tempo, comprido. Passou vários tempos, yani, vários anos, épocas e décadas que esse indivíduo, yani, esse ser humano, não existia. O ser humano não existia. E Allah subhanahu wa ta'ala o trouxe à vida. Allah subhanahu wa ta'ala o trouxe à vida e o deu sustento para que ele adorasse Allah subhanahu wa ta'ala. Para que ele adorasse Allah subhanahu wa ta'ala. A nossa vinda nesse mundo não é por acaso. Existe um objetivo por detrás da nossa existência. Como Allah subhanahu wa ta'ala diz, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. E não criei os jinn e os seres humanos, senão para me adorarem. Portanto, os favores de Allah subhanahu wa ta'ala, mais uma vez, são imensos. E a única forma que a gente pode agradecer a esse favor de Allah subhanahu wa ta'ala é adorando somente Allah subhanahu wa ta'ala, sem o atribuir parceiro na adoração. Sem o atribuir parceiro na adoração. Portanto, a primeira coisa que a pessoa deve conhecer na religião é conhecer o seu Senhor. Conhecer aquele que te criou, aquele que te dá sustento, aquele que merece a adoração. Essa é a primeira obrigação que a pessoa tem na religião. É a primeira obrigação que todo muçulmano tem na religião. Portanto, aquele que não conhece Allah subhanahu wa ta'ala, não é capaz de adorar Allah subhanahu wa ta'ala, e esse não é crente. E essa pessoa não é crente. Aquele que não conhece o seu Senhor, como é possível ele adorar algo que ele não conhece? E Allah subhanahu wa ta'ala, como mencionamos nas aulas passadas, fez-se conhecer a sua criação, mencionando seus nomes, bem como seus atributos, bem como mencionou alguma das suas ações no Alcorão, que é o caso da criação, dos céus e da terra, e dentre outras ações que ele mencionou no Alcorão e na Sunna autêntica do Profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala não é algo desconhecido a sua criação. Não é algo desconhecido a sua criação. Até a natureza do ser humano está inclinada a Allah subhanahu wa ta'ala. Está inclinada a Allah subhanahu wa ta'ala. Sendo assim, yani, não é possível a pessoa de ser crente e não conseguir adorar Allah subhanahu wa ta'ala como ele deve ser adorado. Portanto, yani, a primeira obrigação é conhecer o seu Senhor. Yani, é conhecer o seu Senhor. E o Sheikh Rahimahullah mencionou evidência disso sobre yani, esse princípio ou sobre esse parágrafo. Mencionou a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala no Surat al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. E este é o segundo versículo do Alcorão. Pois o Surat al-Fatiha começa com Bismillahirrahmanirrahim. Começa com Bismillahirrahmanirrahim. E Alhamdulillah, Alhamdu é um elogio. É um elogio a Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que o elogio, yani o verdadeiro elogio, somente pertence a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala é o único que merece o verdadeiro elogio. É o único que merece o verdadeiro elogio. Alhamdulillah. Por que Allah subhanahu wa ta'ala é o único que merece o elogio? Pois Allah subhanahu wa ta'ala é o único que cria, que dá a vida, que dá a morte, que sustenta, e é o único que merece ser adorado. E é o único que merece ser adorado. Daí que Allah subhanahu wa ta'ala somente é quem merece o verdadeiro elogio. Allah subhanahu wa ta'ala é quem merece o verdadeiro elogio. Alhamdulillah. O nome Allah, yani a palavra Allah, é o nome da divindade digna da verdadeira adoração. E esse nome Allah é o nome exclusivo de Allah subhanahu wa ta'ala. É o nome exclusivo de Allah subhanahu wa ta'ala. ninguém tem o direito de ser chamado Allah senão ele próprio. E como dizem vários sábios, de que esse nome foi ocultado até naqueles que autoproclamaram-se como sendo deuses, como é o caso de Faraón, Faraó. Nenhum dentre esses que se auto-intitula-se de Deus, ninguém disse meu nome é Allah, eu sou Allah. Portanto, esse é um nome exclusivo de Allah subhanahu wa ta'ala, é um nome exclusivo de Allah subhanahu wa ta'ala. E o nome Allah quer dizer aquele que é adorado, al-ma'budu. Vem da palavra alaha ya'lahu ilahatan ou uluhatan. E uluhatan na língua árabe quer dizer a adoração. Como diz um poeta, lillahi dar'ul ghaniyatul muddahi sabbahna wastarja'na min ta'alluhi. Portanto, a palavra uluha ou ilah quer dizer aquele que é adorado. Aquele que é adorado. E foi introduzido o alif al-lam na palavra ilah e chamou-se Allah. Portanto, esse é um nome exclusivo de Allah subhanahu wa ta'ala. E não é permitido chamar outro além de Allah subhanahu wa ta'ala usando esse nome. Não é permitido chamar outro além de Allah subhanahu wa ta'ala usando esse nome. Portanto, esse é um nome exclusivo de Allah subhanahu wa ta'ala. E como disse, todos aqueles que, tawagit, todos aqueles shayatins que auto-intitularam-se de serem deuses, nenhum deles disse meu nome é Allah. Nenhum deles disse meu nome é Allah. Daí que os sábios dizem que este nome, Allah subhanahu wa ta'ala, ocultou. Ninguém é capaz de chamar a si próprio de Allah. Ninguém é capaz de chamar a si próprio de Allah. Portanto, é um nome exclusivo de Allah subhanahu wa ta'ala. E como disse, o nome Allah quer dizer o adorado. O adorado. Aquele que é verdadeiramente adorado. Aquele que é verdadeiramente adorado. E Rabbil Alameen, Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Rabbil Alameen, o Senhor da Criação. Quer dizer que ninguém merece o verdadeiro elogio senão Allah subhanahu wa ta'ala, que é a divindade digna da verdadeira adoração, que é aquele que é o Senhor da criação. É o Senhor da criação. Rabbil Alameen. Al-Alam é tudo aquilo além de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, existe dois tipos de existência. Não existe outra categoria além dessas duas, que é criador e criação. Na existência não existe senão essas duas categorias, que é criador ou criação. Portanto, ou você é criador ou você é criação. Ou você faz parte da criação. E ninguém é capaz de dizer que ele é criador, que criou montanhas. Ninguém é capaz de dizer que ele é que criou os céus e a terra. Ninguém é capaz de dizer que ele é que criou o sol e a lua. Portanto, o criador ou existe criação. Não há dúvida de que o criador é Allah subhanahu wa ta'ala. E tudo além de Allah subhanahu wa ta'ala é parte da sua criação, é parte da sua criação. Portanto, na existência, não é possível existir uma terceira categoria. Ou a pessoa é criador, ou a pessoa faz parte da criação. Se você faz parte da criação, então você é obrigado de adorar o criador. De adorar o criador. Pois não existe criador, senão Allah subhanahu wa ta'ala. Não existe criador, senão Allah subhanahu wa ta'ala. E não é possível também existirem vários criadores. Isso é algo impossível. Pois se existissem vários criadores, cada criador ia levar a sua criação para um mundo diferente. Para um mundo diferente, como Allah subhanahu wa ta'ala diz no Alcorão. E haveria conflitos entre os deuses se existissem vários criadores e vários deuses. Então cada um iria de querer estar acima do outro. Portanto, não existe Criador e não existe verdadeira divindade senão Allah subhanahu wa ta'ala. Sendo assim, Allah subhanahu wa ta'ala é o único que merece adoração. E tudo aquilo que é adorado além de Allah subhanahu wa ta'ala, essa adoração é uma adoração falsa, pois é direcionada a alguém que não merece ser adorado. Alguém que não merece ser adorado. Aqueles que adoram, por exemplo, Buda. O que é que Buda fez nesse mundo? Yani, se você pergunta, será que Buda criou até uma mosca ou um inseto? Ninguém é capaz de dizer que Buda criou um inseto ou algo inferior a isso. Portanto, por que é que você adora Buda? Ou por que é que você adora Jesus? Quando ele não criou nem sequer algo inferior à mosca. E outros que se atribuem ao Islã adoram o profeta sallallahu alaihi wasallam. Como é que você adora o profeta sallallahu alaihi wasallam? O profeta sallallahu alaihi wasallam não criou nada. Se você pergunta a esse indivíduo, será que o profeta sallallahu alaihi wasallam é quem criou as montanhas, criou os céus e a terra? Ninguém é capaz de dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam ou outro dentre os profetas foram eles que criaram os céus e a terra. Portanto, não existe Criador senão Allah subhanahu wa ta'ala. E o intelecto são rejeita a existência de vários criadores. Rejeita a existência de vários criadores. Pois haveria caos se existissem vários criadores. Haveria caos. As leis da natureza não seriam fixas, pois cada criador iria de colocar leis diferentes dos outros. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala é o único criador. Sendo que ele é o único criador e o único sustentador, sendo assim, somente ele é quem merece a verdadeira adoração. Somente ele é quem merece a verdadeira adoração. E se a pessoa acreditar ou afirmar de que não existe Criador senão Allah subhanahu wa ta'ala, isso o obriga de adorar somente Allah subhanahu wa ta'ala. Não é possível você acreditar de que existe um Criador deste mundo e existe um sustentador, aquele que dá a vida e a morte, e você ir adorar outro além dessa divindade. Como é possível você reconhecer de que existe uma divindade que cria, uma divindade superior que criou este mundo, que controla esse mundo, e você sai e vai adorar algo que nem sequer tem essas características do Criador? Portanto, o tawhid, como o monoteísmo de Allah subhanahu wa ta'ala no seu senhorio, acreditar de que Allah subhanahu wa ta'ala é o único que cria, que dá vida, que dá morte e que controla esse universo, isso implica ou obriga-te de adorar somente a essa divindade. Portanto, singularizar Allah subhanahu wa ta'ala no seu senhorio implica singularizar Allah subhanahu wa ta'ala na adoração. Quer dizer que você não direciona a sua adoração senão para aquele que criou esse mundo e tudo quanto nele existe. Portanto, existe uma ligação entre a crença da existência do Criador bem como a crença da adoração deve ser direcionada somente a esse que criou o céu e a terra e o mundo de uma forma geral. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala, como diz no Surat al-Fatiha, Rabbul Alamin, é o Senhor da criação, é aquele que dá vida, dá morte, é aquele que a ele pertence toda a criação. Sendo assim, isso mostra de que ele é o único que tem direito de ser adorado, a verdadeira adoração que é o objetivo na qual Allah subhanahu wa ta'ala criou este mundo. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. E não criei os jinn e os seres humanos, senão para me adorarem. Portanto, aquele que afirma o Tawhid al-Rububiyya, yani o monoteísmo de Allah subhanahu wa ta'ala no seu senhorio, essa pessoa é obrigada de adorar somente a essa divindade, que é a divindade única que merece a verdadeira adoração. Pois essa divindade possui atributos completos, atributos perfeitos, que não existe em todas as outras divindades que são adoradas além dele. E quais são esses atributos? Dentre eles, é que ele é o Criador, é o Sustentador, ele é quem dá vida e dá a morte, ele é quem controla o universo. Portanto, isso tudo implica que a adoração deve ser somente direcionada para ele, subhanahu wa ta'ala. Portanto, essa é a primeira parte deste princípio, que é o primeiro princípio obrigatório de todo muçulmano conhecer, que é conhecer o seu Senhor, que é conhecer o seu Senhor. Sendo assim, a pessoa deve procurar conhecer tudo aquilo que está relacionado ao monoteísmo de Allah subhanahu wa ta'ala. Pois não é possível conhecer Allah subhanahu wa ta'ala sem que a pessoa conheça o monoteísmo, sem que a pessoa conheça o monoteísmo. Portanto, esse aqui é um pilar que a pessoa deve construir por cima dele outro conhecimento, que é conhecer o monoteísmo de Allah subhanahu wa ta'ala no seu senhorio, na adoração, bem como nos seus nomes e atributos. Bem como nos seus nomes e atributos. Isso é algo que é obrigatório a todo muçulmano de conhecer. É algo obrigatório de todo muçulmano de conhecer. Então, vamos parar por aqui. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente no conhecimento da religião e que nos faça firme sobre esse conhecimento para que possamos agir de acordo com esse conhecimento. E vamos dar uma pequena pausa e vamos continuar com a aula de fiqh. وصلى الله على نبينا محمد